Bom, as pessoas que estão aí nos assistindo agora, muito obrigado pela presença, muito obrigado a quem está aqui conosco também. Ficamos muito felizes em novamente entregarmos a vocês uma pesquisa que temos feito periodicamente. Junto conosco está aqui hoje o Celso Petrucci, que preside a nossa Comissão da Indústria Imobiliária. Sempre temos feito essas coletivas em São Paulo e essa vez nós optamos fazer em Brasília, utilizando os meios de tecnologia aí para atingir mais gente, porque realmente hoje amanhã nós temos umas agendas meio pesadas aqui e era importante isso. E o que que nos cabe salientar nesse momento agora? Inicialmente eu quero dar umas pinceladas em alguns pontos e logo na sequência o Celso entra fazendo um detalhamento maior, depois a gente fica à disposição para perguntas. Aquilo que a gente previu no começo do ano, praticamente aconteceu exatamente igual ao que nós imaginávamos. O mercado como um todo em vendas, a gente sempre falou de um crescimento de 10%, acomodando 9,7%. Os lançamentos cresceram 15%. E a oferta, que é o estoque, vamos assim dizer, acabou crescendo 4%. Aumentou em 4%. Bom dia, tudo bem? Outro ponto também que é importante nesse ano de 2019, que acabou acontecendo algo que não acontecia há muito tempo, que era os lançamentos praticamente equivalerem às vendas. Então, a gente teve um número de 130 mil unidades, tanto de lançamentos como de vendas. Isso é muito bom, porque entra em equilíbrio no mercado. Lembro que nos outros momentos, inúmeras vezes nós citamos a preocupação que você estava começando a ter pouco lançamento e muita venda, e com isso você estava desequilibrando o nível de oferta de imóveis. Pra vocês terem uma ideia, nós iniciamos o nosso levantamento em 2017, o estoque, né, a oferta disponível, unidades disponíveis. Por que a gente fala oferta? Isso é até importante vocês saberem. Porque nós misturamos os imóveis em construção, os imóveis na planta e os imóveis prontos.
Isso.
Quando a gente fala em estoque, a gente prevê só o imóvel que está pronto. Mas não, aqui a gente está botando nos três estágios: planta, construção e já pronto. É tudo que está ofertado no mercado. Bem, nós começamos em 2017, nós tínhamos oferta equivalente a vendas de 21,6 meses, praticamente 22 meses. Quer dizer que para rodar aquele estoque demandaria 22 meses. Hoje nós já estamos em 12,4 e manteve o equilíbrio. Até ela deu uma subidinha, era 12,1 no trimestre anterior e veio para 12,4 nesse trimestre atual. Outra coisa que nos chama aos olhos é a diminuição da participação do Minha Casa Minha Vida no todo. É importante também frisar, depois o Celso vai dar esses números, mas nós atingimos com a nossa pesquisa aproximadamente 30% do mercado. Uma amostra de 30% do mercado. Isso quer dizer o quê? Que nós não chegamos ainda em todo o Brasil. E quando a gente diz aqui que a participação do Minha Casa Minha Vida é 50%, e ela, na verdade, é maior, porque cidades do interior, um dia nós fizemos um especificamente Uberlândia, o mercado de Uberlândia era 80% da Minha Casa Minha Vida, 20% era a caderneta de poupança. Por causa da renda, por causa de uma série de fatores, mesmo os estados de uma economia mais frágil não têm condição de comprar com imóveis de maior valor. Então, Minha Casa Minha Vida tem uma participação maior. Mas o que chama os olhos é o seguinte: a participação do Minha Casa Minha Vida no mercado como um todo em 2018 foi de 50%. Na nossa pesquisa é mais, mas foi 50%. Agora, neste mesmo universo, este ano caiu para 45%. Ou seja, na prática, caiu 10% de participação. Por que isso? Por quê? Porque a caderneta de poupança cresceu o financiamento e o FGTS encolheu. Por uma série de fatores regulatórios, não de mercado. Porque 90% do déficit brasileiro está exatamente nesse mercado. Esse deveria ser o que mais crescesse, mas na verdade ele encolheu. Por quê? Porque o orçamento do Fundo de Garantia foi encolhido principalmente por causa daquele fato de haver aquele saque. Aí, você tem uma participação dele em vendas que caiu de 50% para 45%, dos lançamentos de 52% para 50%, e olha que interessante, a oferta aumentou de 37% para 42%. O que, que quer dizer? Não teve financiamento para venda. Então, se você lançou menos, vendeu menos, como que cresceu a oferta disponível? É porque faltou financiamento ao nosso cliente. Agora, em 2020, vai ficar pior ainda, porque desde início de janeiro, que está muito restrito os recursos disponíveis para o Minha Casa Minha Vida. É, agora, outra coisa também que eu queria salientar a vocês, é que a gente já sente, até um tempo atrás, o que crescia era São Paulo, somente. Agora você já vê outras regiões crescendo, exceto o Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste tem uma dependência muito grande do Minha Casa Minha Vida. Se vocês forem olhar ali, nós temos aqui um slide 29, vocês veem ali que é o lançamento do Minha Casa Minha Vida no Nordeste, ele foi 3 mil unidades. E as vendidas, 2.146. Ou seja, você faltou financiamento para aquilo que poderia ter escoado melhor essas participações. Então, Nordeste, em lançamentos, diminuiu. Centro-Oeste, Norte e Sudeste aumentou. E Sul manteve-se mais ou menos estável. Com relação às vendas, o único que caiu foi o Nordeste. Todas as outras regiões aumentaram as vendas nesse ano de 2019. Aquilo, então, que a gente viu começar por São Paulo, já começa para as outras regiões do Brasil. Para 2020, se imagina de novo um crescimento na faixa dos 10%, porque, claro, que São Paulo, o ano passado, teve uma base menor, em 2018, deu um percentual maior, vai continuar crescendo, mas isso. Vendas e lançamentos, né? A gente pode botar isso mais ou menos equilibrado. Então, isso aí vai crescer, claro, mas com uma base desse ano maior, o percentual de crescimento não deve ser tão relevante, mas as outras regiões devem puxar um pouco mais. E também tem um fator muito importante que nós salientamos, que é a possibilidade de um menu maior de possibilidades de vendas, de financiamento. Você hoje já começa a ter, já é uma coisa consolidada, o financiamento com índice de preço, que permite às pessoas com uma renda menor acessar o financiamento. Você tem com taxa fixa, você vê que a semana antes do carnaval aí foi lançado pela Caixa Econômica financiamento a preço fixo. Claro que isso demanda um tempo ainda de maturação e coisa e tal, mas são possibilidades que começam a permitir uma maior quantidade de pessoas acessarem ao financiamento tão desejado. Então, eu acho que inicialmente era isso que eu queria colocar aqui para vocês, né? E que, resumindo, o ano mais ou menos aconteceu como imaginávamos. Infelizmente, o fundo de garantia não atendeu ao mercado da forma como ele precisava atender. E para 2020, a gente tem uma perspectiva mais ou menos igual do que a gente fez nesse ano. Acho que era isso. Celso, pedia que você complementasse aí, nos apresentasse os dados mais precisos aí para todos. Tá?
Perfeito. Perfeito. Bom dia a todos aí que estão aí na CEBIC, na Câmara Brasileira, e também quem está nos assistindo aí pela web. Tal e qual o presidente, eu vou fazer um apanhado aqui. Uma retrospectiva aí do mercado imobiliário, né? Rapidamente. O mercado imobiliário mudou muito a partir de 2004, 2005, 2006, 2007, principalmente por causa da Lei 10.931, que ela vem de 2004. Em 2005, 2006 e 2007, as empresas abrem o capital, começa uma competição entre bancos e melhoria das condições do crédito imobiliário, e nós tivemos um avanço muito grande do mercado imobiliário. Esse avanço foi parcialmente interrompido porque em 2008 nós tivemos a crise dos bancos americanos e pela Europa toda. O governo reagiu rapidamente e criou o programa Minha Casa Minha Vida em 2009. E aí nós passamos um momento muito, vamos dizer, auspicioso do mercado imobiliário, que eu colocaria o seguinte: ele vai aí de 2009 aproximadamente até 2013, né? Com o mercado crescendo, as empresas se nacionalizando, a criação de novos mercados. 2014, 15, 16, o país passa pela pior crise econômica e o mercado imobiliário sofreu muito com essa crise econômica, sofreu muito com os distratos, sofreu com a falta de confiança dos consumidores, né? E aí, a partir de 2017, a gente tem aí uma pequena melhoria do mercado, né? Em São Paulo, pontualmente, de 17 para 18, São Paulo e algumas praças, e de 18 para 19, como o Zé Carlos já colocou, de São Paulo para atingir aí já algo em torno de 10 praças importantes do país, esse crescimento do mercado imobiliário. Uma coisa que a gente tem visto, e essa própria citação do presidente sobre os recursos do Fundo de Garantia, é que esse crescimento que nós vamos ter a partir de agora, ele pode ser um crescimento muito mais duradouro, mas vai ser um crescimento muito mais parcimonioso, vamos dizer assim, né? Não é um mercado para acontecer o que acontecia, por exemplo, do ano de 2009 para 2010, com a subida de preço muito forte, né? Com a falta de equipamentos, com tudo o que aconteceu no país. A minha estimativa, né? Eu sempre converso isso com o Zé Carlos, a minha estimativa da dependência do mercado imobiliário brasileiro para o programa Minha Casa Minha Vida, apesar da nossa pesquisa amostral dar em torno aí de 50% do mercado, eu tenho a impressão que essa dependência vai a 75% de tudo que se compra, de tudo que se vende e de tudo que se financia no país. Porque nós temos aí uma série de pequenos... Primeiro, nós temos, como o Zé Carlos falou, as cidades do interior, né? Só para dar exemplo, no interior de São Paulo aqui, eu tenho 8, 10, 15 cidades que o programa Minha Casa Minha Vida é muito mais forte do que os outros produtos de mercado. E isso é pelo país inteiro, né? Nós temos estados que a dependência do mercado do Minha Casa Minha Vida pode atingir aí 90% ou até passar de 90%. Né? E nós temos pequenos construtores também, né? Que são construtores que vão aí construindo suas 8 casinhas, 10 casinhas, 20 casinhas, e que também conseguem, por serem imóveis novos, por serem imóveis que estão sendo regularizados e estão sendo disponibilizados para o consumidor, também fazem parte do financiamento do Minha Casa Minha Vida. A expectativa é positiva para esse ano, né? Como o Zé Carlos falou, e eu vou fazer a apresentação dos dados para vocês, procurar ser o mais breve possível, para que aí a gente tenha tempo de responder as perguntas aí dos senhores, né? Então, vamos lá. Os lançamentos no último trimestre de 2019 mostraram um aumento de 28% em relação ao terceiro trimestre, e um aumento de 8,4% ao quarto trimestre de 2018. E como o José Carlos já falou, né, eles apresentaram 15% no ano, né, de 2019, o crescimento em relação a 2018. As vendas também apresentaram um aumento de 13,9% em relação ao terceiro trimestre de 2019, um aumento de praticamente 10% em relação ao quarto trimestre do ano passado, do ano de 2018, perdão, e também aí em torno de 10% quando a gente anualiza as questões das vendas entre 2018 e 2019. E a oferta final, que o Zé Carlos bem explicou aí, que são empreendimentos que foram lançados recentemente, são empreendimentos que estão em construção, e empreendimentos prontos, nós tivemos aí um aumento de 4,8% em relação ao trimestre anterior. Né? Aonde nós tivemos aumento de lançamentos? Né? Nós tivemos aumento de lançamentos nessas cidades que vocês, cidades ou regiões metropolitanas que vocês veem do lado esquerdo do slide, e tivemos queda nas cidades ou regiões metropolitanas que estão do lado direito do slide. Né? Ou seja, em 87,5%, 87% das unidades lançadas são em cidades onde houve crescimento de lançamento. 12,5% nas cidades onde houve redução de lançamentos. Aqui é um outro slide mostrando a série aí dos últimos seis trimestres. Né? Se vocês perceberem, ela vem num crescendo, né? Lembrando que por questões que a gente nem sempre consegue explicar. Os trimestres pares normalmente são mais fracos são mais fortes que os trimestres ímpares, né? Principalmente o primeiro trimestre do ano. Sazonalmente ele é muito fraco, mas o que interessa dizer é que nós tivemos aí 44.332 unidades lançadas no quarto trimestre e que isso é um aumento, vamos dizer, em todas as comparações, a gente tem um aumento de lançamentos pelo país. Né? Olhando pelas regiões, né? Eu tenho crescimento do quarto trimestre em relação ao terceiro em três regiões do Brasil, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e olhando em relação ao ano anterior, ao trimestre atual do ano anterior, eu tenho um crescimento em todas as regiões. Pequeno crescimento no Nordeste, né? Um crescimento mais significativo na região Norte e na região Sul. Né? Mas o Sudeste apresentando um número muito grande também. Quando a gente olha o percentual é uma coisa, e quando a gente olha o número de unidades, se vocês olharem o número de unidades, uma diferença grande da região Sudeste em relação às outras regiões. Anualizado, né? Dá para perceber que a gente vem crescendo ano a ano. Primeiro mês de fechamento dos indicadores foi 2016, com 84 mil unidades praticamente, e esse ano com 130 mil unidades. Né? Aqui dá para perceber como cresce, vamos dizer, constantemente, a tendência do crescimento de lançamentos é constante, né? Nós temos aí, lá de dezembro de 2016, que acumulava 83 mil unidades lançadas, para dezembro de 2019, que acumula 130 mil unidades lançadas, dá quase 80% de crescimento nos lançamentos no país. E aqui por região, aquilo que o Zé Carlos colocou, né, a gente percebe que a região Sudeste cresceu bem, né, ela está crescendo aí, em termos de 80% nessa série histórica, mas nós temos regiões aí, se vocês perceberem, todas mudaram de patamar. Né? A região Nordeste, que eram 18 mil unidades lançadas, foi para 20 mil, crescimento pequeno. A região Sul, que era 9 mil, foi para 13 mil, um crescimento mais significativo. A região Centro-Oeste, que era 4.134 unidades, para 10 mil, mudou de patamar. E mesmo a região Norte, saiu de 1.970 unidades para 3.742. Ou seja, a gente olhando a série histórica percebe que existe uma tendência de crescimento desde o ano de 1917. Né? Só que essa tendência de crescimento ela é assimétrica, ela acontece diferentemente pelas regiões do país. Isso aí é o volume de lançamentos nessas praças que a gente acompanha, né? Não é nada, né? Se vocês olharem aí, eu fiz a conta aqui, a gente lança por mês 13 bilhões e 200 milhões de reais no país, nestas praças que a gente pesquisa. Tá? Gravem esse número, 13 bilhões e 200 milhões. Entrando na questão das vendas, né? No quarto trimestre, 75% das unidades vendidas aonde a nossa pesquisa atinge, são nessas cidades do lado esquerdo, né? Belém, região metropolitana de Maceió, Recife, Salvador, região metropolitana de São Luís, Cuiabá, Goiânia, São Paulo, região metropolitana de São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Joinville, região metropolitana de Curitiba e Porto Alegre, e aonde existiu quedas nas vendas no quarto trimestre de 2019 são as cidades ou praças ali do lado direito, né? Aqui também dá para perceber que as vendas vêm num crescente, numa tendência de crescente, né? Nós tivemos aí no quarto trimestre 37.513 vendas, né? Maior do que o quarto trimestre do ano passado, de 34.202 vendas, e bem maior do que o terceiro trimestre de 19, com 32.942 vendas. Aí nas vendas a gente já percebe que, olhando a variação trimestral atual e o ano anterior, né, a gente percebe que a região Nordeste ainda é a última que vai, que vem demonstrando uma reação no mercado de vendas, né? Ela está com mais lançamentos, mas as vendas não estão acompanhando esse crescimento de lançamentos. Unidades vendidas anualmente, também saímos de um patamar lá de 2016, de praticamente 92 mil unidades, para 130 mil unidades em 2019. E aqui também vocês percebem que a gente tinha acumulado lá em 2016, em dezembro, 92 mil unidades vendidas, né? E que hoje a gente está acumulando aí 130 mil unidades vendidas. O presidente Zé Carlos comentou agora mesmo que o número de unidades lançadas está muito próximo do número de unidades vendidas, ou seja, isso mostra um equilíbrio de mercado. E aqui está já separado pelas regiões do país, né? Então, vocês olham, quando a gente olha o mercado de 17, 18 e 19, eu vou começar por baixo, a região norte está melhor que estava, mas muito próxima do que estava. A região centro-oeste reafirma uma mudança de patamar, de praticamente 7 mil unidades para 11 mil unidades. A região sul, de 12.500 para 16 mil unidades. E a região nordeste, praticamente estável, né? Saindo de 23.400 para 24.600 unidades. PGV, o que nós vendemos por mês? Então, é aquele número que eu pedi para vocês gravarem. 13 bilhões e 200 se lança por mês no país e 12 bilhões e 200 se vende por mês no país. Só para lembrar de outros mercados aí, eu queria fixar esse número de 12 bilhões e 200, que ele representa, não é nada, não é nada, né? Durante todos os 30 dias do mês, ele representa no país uma venda de mais de 400 milhões de reais por dia. Tá? Viu, presidente? É muito forte o mercado imobiliário. Tá?
É o seguinte, forte, né, Celso? Isso aí, nós estamos com uma amostra em 30% do mercado.
Perfeito, perfeito. Eu vou explicar isso melhor quando eu mostrar o mapa lá, mas é isso que você está falando. Nós estamos com uma amostra aí em torno de 90 municípios, que representa 30% do potencial de consumo do país, representa em torno de 30% dos domicílios permanentes e representa 30% da população. Ou seja, isso não significa que se eu dividir esses 12 bilhões e 200 de venda ou 13 200 de lançamento por 0,3, eu vou chegar ao tamanho do mercado. Porque apesar de representar 30% do potencial de consumo, né, nós não conseguimos ter os outros 70% do potencial de consumo, ter todas a participação do mercado imobiliário. Né? Depois eu explico melhor isso. Vocês veem que a linha de unidades residenciais lançadas e vendidas está muito boa, né, em termos de equilíbrio, né? Ela está muito próxima. Né? Nós ficamos aí 17, 18 e parte de 19 com um gap aí entre os lançamentos e as vendas, né? E, finalmente, a oferta final disponível, que representa as unidades não vendidas de todos os empreendimentos que a nossa pesquisa tem, atinge, que mostra que nós saímos aí do terceiro trimestre, do dia 30 de setembro, de 127 mil unidades, para o dia 31 de dezembro, com 134 mil unidades. Não nos preocupa essa oferta não vendida, porque, apesar dela, vamos dizer, crescer bastante no Sudeste e no Norte e ter queda nas outras regiões, ela não nos preocupa porque nós temos essa tendência já de muitos anos é de queda na oferta final, né? Vocês vão percebendo que vamos dizer, esse crescimento aí no último trimestre não nos preocupa. Essa é a evolução da oferta final, que lá em dezembro, em janeiro de 2016, era de 174 mil unidades. Ela vem caindo muito forte até maio de 2019. E agora ela sobe um pouco, mas que em termos de escoamento, né, que a gente pega o último trimestre, a oferta final, em 31 de dezembro, e divide pela média de venda dos últimos 12 meses, ela vinha caindo de 13 meses em final de 18 para 12,8, 12,1, 12, e agora foi para 12,4. Ou seja, é uma oferta final que não nos preocupa, principalmente porque grande parte dessa oferta, eu diria para vocês que em torno de 85% a 90%, é de imóvel na planta, que ainda não iniciou a construção, ou em construção. Né? O percentual de imóveis prontos no país vem caindo, ele foi sendo escoado durante os anos de 17, 18 e 19. Então, hoje no país, nós temos à venda muito menos imóvel pronto do que tínhamos há um ano, há dois anos, há três anos atrás. Né? Aqui é um comparativo de lançamentos e vendas no trimestre e aqui a participação final em termos de tipologia. Né? Vocês veem que os produtos que prevalecem no país são os produtos de acesso à primeira moradia, né? Que são dois dormitórios em algumas regiões do país, dois dormitórios em todas as regiões do país e três dormitórios em algumas regiões do país. Né? Eu acho que um entendimento que também a imprensa precisa ter, e nós cada vez mais estamos pegando esse feeling, é o seguinte. A oferta de Minha Casa Minha Vida, como um exemplo, que na cidade de São Paulo atinge 49% das unidades, ela é concentrada em um e dois dormitórios. A oferta do Minha Casa Minha Vida, nos estados do Norte e no Nordeste, ela é dois e três dormitórios. Né? Ou seja, existe essa mudança, existem hábitos de consumo diferentes e que são detectados através da nossa pesquisa. Né? Uma outra coisa que mostra esse gráfico aí, que existe uma incidência em algumas praças, né, muito forte dos apartamentos de um dormitório, principalmente no Sudeste e no Sul. Né? Diferentemente de outras regiões, como a região Norte, a região Centro-Oeste, principalmente, que os apartamentos de um dormitório são pouco significativos na oferta final por tipologia. Né? Aqui é um gráfico que nós decupamos aí os 100% de tudo que foi ofertado, são a parte cinza das barras. Né? Então, de tudo que foi lançado no país, 72% foi lançado na região Sudeste, e somente 1,8% na região Norte, 10,5% na região Nordeste, 6,3% no Centro-Oeste e 9,3% no Sul. Né? Das vendas, 61% das vendas estão acontecendo na região Sudeste. Lembrando que a região Sudeste pega quatro mercados muito fortes, né? Rio de Janeiro um pouco prejudicado ainda, mas pega o Espírito Santo, pega Minas Gerais e pega São Paulo. E lembrando que, tal e qual aconteceu naquele empuxo que teve o mercado imobiliário em 2005, 2006, 2007, partindo de empresas que abriram capital, partindo de empresas que se nacionalizaram, o mercado de São Paulo está com uma grande, principalmente o mercado da cidade de São Paulo, está com uma grande participação hoje no mercado imobiliário do país. Aqui é um outro gráfico que dá para a gente ler. As participações em lançamento, 72% na região sudeste, em vendas, 61%, em oferta final, 45%, e em população, 50%, né? E as outras regiões do país também, como que se distribuía os lançamentos no quarto trimestre, as vendas no quarto trimestre e a oferta final no quarto trimestre. O Minha Casa Minha Vida, o Zé Carlos fez alguns comentários, eu vou deixar para a gente, para a hora das perguntas e respostas, né? Mas o que ele falou basicamente é o seguinte, na nossa amostra do quarto trimestre, que a gente pega 25, está aí se vocês lerem embaixo do slide, pega 25 cidades e regiões que a gente tem separado o que é Minha Casa Minha Vida e outros mercados, né? Nós perdemos um pouco de mercado do Minha Casa Minha Vida, houve uma perda em relação ao ano de 2018, ao quarto trimestre de 2018. Nas vendas também houve uma pequena perda e na oferta final houve um pequeno crescimento também. O que mostra que aqueles voos de galinha que a gente teve no financiamento durante o ano de 2019 e que continuam agora em 2020, ele se reflete no mercado do Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, as questões aí que aconteceram de faltar dinheiro do orçamento para complementar o dinheiro do desconto, subsídio do fundo de garantia para a operação, acumula a operação, volta, para, acumula. Isso acabou afetando o mercado em 2019 e a gente sabe que em 2020, os meses de janeiro e fevereiro também foram prejudicados por isso. Depois nosso presidente pode explicar melhor que deve entrar aí numa operação flat aí para os próximos meses. Já entrou numa operação melhor e deve se consolidar aí nos próximos meses. Preço médio, a gente já percebe, né, que a partir de final de 18, né, o preço do imóvel se descolou dos índices de o nosso índice aí é o INCC, né? Nós descolamos do nosso indicador de atualização de preço e hoje a gente acumula aí um crescimento de 6,5% real no preço dos imóveis. Tá? Se pensar que esses 6,5% ele tem aproximadamente aí, um ano e meio, né? É um crescimento de preço ainda bastante palatável. E quando a gente olha outros indicadores do Banco Central, da ABCIP, outros levantamentos de preço, né, a gente vê que o nosso índice de preço aí pesquisado ele está bem dentro da realidade do que está acontecendo no mercado imobiliário no país. Isso aqui é o que eu venho falando para vocês, né? A nossa pesquisa hoje, que a nossa comunicação levantou, nós temos aí aproximadamente 90 municípios dentro dessa amostra que tem aí a região pesquisada, nós temos 31,2% da população, 31,9% dos domicílios permanentes e quase 40%, eu falei 30%, me corrijo, né? Quase 40% do potencial de consumo. Ou seja, é uma pesquisa que vai se consolidando, que a gente vai tendo um histórico de dados muito interessante e que está ficando cada vez mais abrangente em termos do país. Aqui são as cidades e as regiões metropolitanas que são pesquisadas, né? Esse é um trabalho de fôlego aí que a gente conta com a colaboração do Senai, porque foi muito difícil para nós, nesses anos, termos em todas essas cidades e regiões a mesma metodologia, isso é muito importante. Mas a gente fica muito feliz, viu, presidente, quando a gente já vê bancos, quando a gente vê o Banco Central e quando a gente vê órgãos de governo, já usando os nossos indicadores como fonte de informação, porque a gente está conseguindo aí, nesses anos todos, 17, 18 e 19, está conseguindo dar bastante consistência para os nossos indicadores. Né? Aí eu encerro minha apresentação e fico aí com o presidente José Carlos à disposição para as perguntas de vocês.
Isso aí, pessoal. Eu até abro já, porque às vezes a minha esposa sempre diz, nunca menospreze o óbvio. Né? Então existem coisas para nós que são muito óbvias, algumas referências, algumas coisas, mas fiquem à vontade para tirar as dúvidas da melhor maneira possível.
Só para confirmar aqui, sobre a expectativa para esse ano. A expectativa de vocês, aí você fala o nome, né? É a Amanda do Estadão. Vai crescer, o mercado imobiliário vai crescer em torno dos 10% lançamento de vendas. Aí, ele em 2019 caiu em função das questões do economizado do ICS, mas para 2020
não, não, não. Ele cresceu também, vendas, não, cresceu, 10%.
Não, cresceu também, mas eu digo, ele acelerou em nossa.
É porque o fundo de garantia, o orçamento dele, e aí você tem um teto, não adianta, o orçamento do ano passado já foi inferior a 2018. E desse ano é inferior a 2019. Tá? Ou seja, você acaba compensando com a parte da caderneta de poupança o mercado que você perde no fundo de garantia.
Sim, mas essa desaceleração por exemplo, a Amanda fala que de 17 para 18 foi 16%. E agora caiu para 9%. Essa desaceleração
está diretamente ligado a isso. Porque você veja, o mercado da Minha Casa Minha Vida, a gente tem que falar isso, né? Há 10 anos atrás não existia. Ele veio crescendo.
Minha Casa Minha Vida está nesses 130 mil?
Sim, sim, sim. Entendam sempre que isso é uma amostra. Logicamente, a quantidade de unidades é muito maior. Antes de começarmos essa pesquisa, a gente foi lá e criou uma amostra. E a gente fiscaliza, acompanha essa amostra para ser representativa desse universo. Sabe?
Aí, presidente, para esse ano, vocês estão prevendo 10% e prevendo ainda esse cenário não tão positivo em relação ao FGTS, mas aí esse crescimento das opções de transferência, tá? Isso pode dar um impulso aí
para o
mercado.
É isso. O que a gente procurou dizendo é o seguinte. Ano passado cresceu vendas mais ou menos 10%. Tá? Esse ano deve crescer mais ou menos a mesma coisa. Né? Não tendo o percentual tão forte de São Paulo, porque São Paulo esse ano sai de uma base alta, base mais forte. O 2018 era uma base menor, então ele cresceu um percentual maior e puxou. E como é que você vai compensar isso? Vai compensar com as outras regiões crescendo, com novas modalidades de financiamento que saem do tradicional com recurso da FGTS e caderneta de poupança, agora passa a ter, por exemplo, a Caixa Econômica já tem 7 bilhões financiados com IPCA, que é dinheiro de tesouraria. Você vê que isso é um valor substancial, não? Quando a gente está falando aí de 70 bilhões financiados com a caderneta de poupança. 10% já é em cima disso, né? Ou seja, começam a surgir outras modalidades que vão incrementar esse mercado.
Você me permite fazer um parênteses, Zé Carlos? Também o SBPE está prevendo um incremento de 18, 20% nos financiamentos com recurso da poupança.
Com recurso da poupança, é isso. Nossa. Não é o 35 desse ano, né, Celso? É isso que eu quero dizer.
Perfeito.
Esse ano, 30. Esse ano a poupança deu uns 30% de crescimento. Provavelmente você não vai ter, mas vai compensar com esses outros e vai manter no mesmo patamar.
Sim.
O mercado, eu acho que a grande mensagem que a gente precisaria mandar, assim, e o Celso falou isso muito claramente ali, que foi, a gente teve um boom ali por 2008, 9, 10, mais ou menos, né? É um mercado muito mais maduro, é um mercado muito mais consciente, é um mercado muito mais pé no chão do que a gente teve naquela época. Sabe? É isso que eu acho que a grande mensagem é um crescimento constante, mas um crescimento firme.
Eu queria, não, eu só
Eu tinha uma dúvida com relação à questão da oferta. Porque tem os lançamentos, e aí as vendas foram maiores que a oferta, que o lançamento, que o número de lançamentos nessas regiões, mas aí a oferta aumentou. Como? Por quê? Os lançamentos 130 mil, 137. As vendas 130.434 foram maiores. E aí a oferta, os imóveis em oferta aumentaram de 128 para 134.
Vamos lá. Tem 130 mil de lançadas durante o ano.
Isso.
Tá.
130.434 vendidas.
E 134 vendidas.
E aí a oferta aumentou.
Zé Carlos, a explicação técnica é a seguinte. Né? O trimestre mais forte de lançamentos e vendas foi o quarto trimestre. Então você traz muito lançamento no quarto trimestre, só que as vendas que são realizadas no quarto trimestre, elas são também de unidades que estavam em construção, ou seja, é natural que no primeiro trimestre do ano isso não vinha acontecendo, porque a gente tinha muito menos lançamento que vendas. Mas enquanto tiver equilibrado lançamentos e vendas, né, se o ano que vem a gente estiver mostrando 150 mil unidades lançadas, 150 mil unidades vendidas, e o quarto trimestre for o mais forte do ano, vai dar um pequeno crescimento na oferta final. Agora eu quero alertar o seguinte, a oferta final, se você perceber, é que eu passei a apresentação, a gente procura ser o mais rápido possível, tem um slide aí que diz que a oferta final não vendida é 50 bilhões de reais. E eu vou repetir um número para vocês. Nós estamos vendendo, né? Vendemos no ano de 2019, em torno de 12,2 bilhões por mês. Não nos preocupa a oferta final e, tecnicamente, esse aumento que houve do quarto trimestre, do terceiro trimestre de 2019 para o quarto trimestre é explicado porque foi o trimestre mais forte de lançamentos, né? E você não consegue, vamos dizer, da mesma forma que acontece nos outros trimestres do ano, escoar essa oferta do trimestre. Aconteceu também quando eu fiz aqui o balanço em São Paulo, né? Apesar de ter crescido lançamento, apesar de ter crescido vendas, houve um aumento significativo na oferta final, porque o quarto trimestre foi o mais forte de lançamentos e de vendas. Tá? Isso é técnico, não é uma explicação vamos dizer, não tem outra explicação.
Gabriel do Globo, eu fiquei na dúvida do Minha Casa Minha Vida. Teve uma redução, né, desse, de participação esse ano, mas o Petrucci te falou de 75% dos próximos tempos. Né? E isso quer dizer que as unidades que não são Minha Casa Minha Vida vão diminuir e a participação vai aumentar?
Exatamente. Eu acho que eu vou tentar explicar isso aqui direitinho para vocês, porque às vezes pode causar uma confusão. A nossa pesquisa é feita em capitais e algumas regiões metropolitanas. O forte do Minha Casa Minha Vida está nas regiões metropolitanas, cidades de interior e estados de mais baixa renda. Sabe que é onde que as pessoas não têm renda para comprar um imóvel acima de R$ 235,00. Então, acaba comprando tudo no Minha Casa Minha Vida. No mercado que a gente pesquisa, que são capitais e somente três regiões metropolitanas, é isso, né? E três regiões metropolitanas, nós já temos uma participação, tínhamos uma participação de 50% do mercado.
É isso aí.
Como sendo do Minha Casa Minha Vida. Então, nós sempre estimamos que o mercado, quando você leva para o Brasil como um todo, extrapola isso, é em torno de 65% a 75% do mercado como um todo. Isso é um número estimado, porque você não tem censo de todos esses lugares. É impossível a gente conseguir. Por aquilo que o Celso também falou, a gente pega os principais empreendimentos. A gente não pega esse pessoal que tem 4, 5, 10 casinhas que faz por ano. Né? Então, vamos dizer, é um mercado, o formiguinha, que né, a gente fala que é muito mais difícil de você pegar. Você não consegue pegar. Então, eles têm uma participação muito maior no Minha Casa Minha Vida. Então, por isso que o mercado sempre foi estimado desse tamanho. O que é que acontece? Mas naquilo que a gente está trabalhando, sim, houve uma redução de participação. Você saiu de 50% de participação para 45%. E qual é o motivo disso? A caderneta de poupança cresceu em 2019 mais ou menos 30% o financiamento dela. E o FGTS diminuiu 10%. Então, é claro, se um cresce e o outro diminui, a participação no todo desse que cresceu fica maior. É por isso que a participação do Minha Casa e Minha Vida ficou maior.
No recorte que vocês trabalham, a expectativa para 2020 é o quê? É continuar perdendo a participação?
Claro, sim. Porque o orçamento desse ano já é menor do que o do ano passado. Então, quer dizer que não conseguir ser igual ao do ano passado. Se a caderneta de poupança, como o Celso falou, deve crescer aos 10% a 20%, né? 15% a 20% de financiamento, já vai ter uma participação maior. Um reduz, o outro aumenta. Vai aumentando a distância. A preocupação qual é? O déficit habitacional brasileiro está até 3 salários mínimos, 90%, que é onde o Minha Casa e Minha Vida atua. Se você não tiver uma política razoável para isso, você vai ficar com o mercado deprimido, com uma pressão muito grande em cima da compra, o que vai valorizar imóveis e vai afastar mais ainda os pobres do acesso à tão desejada casa própria.
Eu vou pedir outro parêntese aí para dizer o seguinte. Isso é reflexo, é resultado, né, daquela medida populista de 2017, de você liberar as contas inativas do Fundo de Garantia e da decisão do governo, ano passado, fazer aquela política de saques de R$500, ou um pouco mais, um pouco menos, né, e fazer as novas modalidades de saque. O Fundo de Garantia tinha um colchão que permitia que os seus orçamentos fossem crescentes. Podia ser pouco, mas eram crescentes. Então, as empresas estão se vendo obrigadas a mudar um pouco os seus produtos, né? Nós temos empresas aí que a imprensa toda está sabendo disso, já está pegando parte dos produtos que faz e jogando para locação e não para aquisição. E nós temos empresas que operavam só no Minha Casa Minha Vida e que já estão fazendo o produto um pouco mais adequado e trabalhando com recursos do SBPE, porque a taxa de juros do SBPE está bastante baixa, né? Então, eu acho que esse crescimento que o Zé Carlos está colocando do mercado de 10%, ele vem dessa, vamos dizer, dessa rearrumação do mercado imobiliário brasileiro e vem da limitação dos recursos do Fundo de Garantia. Não há condições do recurso do Fundo de Garantia crescer em 2020 e muito menos nos próximos anos, né? A sinalização para os próximos anos é que a gente vai ter um pouco menos de recurso do que teve em 2019 e em 2020. É só isso.
Quando vocês falam em... A gente saiu de 50% da participação para 45%. Isso é venda ou é oferta?
Eu estou usando venda. Tá. Estou usando venda. Por quê? Porque, vamos dizer, quando você entra no lançamento, foi 52 para 50 e na oferta ele até aumentou, de 37 para 42. Por quê? Porque o problema não está no mercado. É isso que a gente quer assistir. Quer dizer, as empresas vão se virar. Elas vão trabalhar com outro tipo de produto, como já estão mudando, coisa e tal. Mas o fato é que a lei da oferta e da procura diz o seguinte: a maior demanda está numa faixa de renda. E essa faixa de renda, quando não tem financiamento, crédito adequado sendo oferecido, ela se retrai. É isso que demonstra. Você veja, está aumentando o estoque, tá? E caindo a venda. Por quê? Por falta de mercado? Não. Por falta de recurso para financiamento.
O senhor tem esses números aí? Porque aqui eu acho que não tem a comparação de 2018 em relação a 2019.
Ah, não tem. Isso te mando depois. Foi um número que a gente pegou no último instante. Viu, Celso?
Que aí aqui só tem 50% dos lançamentos, 45%. Tá. E aí eu queria entender se o senhor tem aí o histórico, desde que a pesquisa tem sido feita. Porque eu imagino que talvez seja o menor número desde que a pesquisa foi feita, ou não?
Não, porque é o seguinte, aquilo que eu falei. Há 10 anos atrás, você não tinha Minha Casa Minha Vida. Ele saiu do zero e veio ocupando espaço. Agora, em 2019, que ele indica. Infelizmente, nós só passamos a dividir os dois em 2018. 2016 e 2017, a gente não fazia essa divisão. Então, a gente não tem números confiáveis para te dar. Tá?
Agora, os de 17, os de 18 e 19, eu já estou aqui, viu, Zé Carlos?
Tá bom, eu acho que daí o Alan manda para vocês logo na sequência.
Tá, tá perfeito.
O maior motivo, então, de minha casa e minha vida declinar. Então, no caso, é por conta do SACS.
É diminuição de recursos disponíveis. Sabe, você, o Minha Casa Minha Vida, desde o começo do ano passado, ele vem em soluços. Você para, fica lá um período contratando, daí anda um pouquinho, para de contratar, que nem agora. Agora, tem uma, nós tivemos uma notícia agora na véspera do carnaval, que vai ser solucionado. Mas desde o começo do ano, você não contratou nem um terço do que poderia ter contratado. As empresas com uma série de processos dentro das agências da Caixa Econômica, pronto para contratar, tudo lá, aprovado, cadastro, tudo, e não tem recurso liberado. Por que que não tem recurso liberado? Porque 10% do subsídio vem do AGU. Como o AGU não coloca, você não consegue ter o montante total. Ou seja, não tem, não pode botar, tem disponível 9 bilhões do FGTS, não pode usar, porque o governo não botou uma parte dele e nem deu uma solução técnica para resolver isso. Independente disso, o orçamento no todo, são dois problemas. Um é o soluço, que vai para. E outro é um problema que o orçamento mesmo, isso acho que eu posso passar também, viu, Alain? Vamos passar para eles o que que é o orçamento que está previsto, vamos dizer, que, como que veio caindo ao longo desses anos. Aí. Em valores nominais. Quando você coloca em valores reais, ainda fica pior.
Eu tenho uma dúvida só, é uma dúvida boba. Quando a gente olha aqui essa questão do preço, o que que significa esse valor? 118,64?
Ah, excelente pergunta, tua. O que que acontece? Porque essa coisa varia muito, o tipo de imóvel, o tipo de lugar e coisa e tal. O que que a gente fez? A gente fez um preço base. Aqui é a base. Qual que é a base, Celso? Deixa eu ver.
Dezembro de 16.
Dezembro de 16 a gente adotou base 100, tá? E ele veio crescendo, tanto o índice do preço da Índice Nacional do Custo da Construção, o INCC, como o preço do metro quadrado, a partir de uma determinada base. Tá? Isso é uma base, não é um número. Número assim, não é nominal, é uma referência.
Temos aqui uma pergunta do Aquila Leite, do jornal O Povo, de Fortaleza. O senhor falou que apenas o Nordeste apresentou queda no número de vendas e lançamentos por conta da dependência da Minha Casa Minha Vida. Como ficou o estoque na região? As perspectivas para 2020 são as mesmas para a região?
O estoque até aumentou. O estoque até aumentou exatamente por esse fator que eu estou dizendo. Existiam as vendas reais, não existiam as vendas contratadas, porque faltou recurso. Então você acaba aumentando a tua oferta. Né? O que se imagina para 2020 é manter os mesmos níveis de 2019. É isso, né, Celso?
É isso aí.
Por causa, viu, o Aquila, é que o orçamento do fundo de garantia, isso é importante. Quando você está no FG, na caderneta de poupança, o dinheiro de tesouraria, você não tem um limitante como tem no FGTS. Porque o FGTS não pode passar daquilo que o Conselho Curador determinou como orçamento. E você tem um teto ali. Logicamente que pode existir ao final do ano uma mudança do orçamento. Poderia até existir. Mas a gente trabalhando com orçamento, percebe-se claramente que tem um teto. Não pode ir além desse valor. E esse valor foi reduzido ao longo do tempo, exatamente por causa disso que a gente falou. Houve o saque, diminuiu a liquidez. Tem um número importante, que é o total de financiamentos na minha casa do FGTS é muito parecido com o total do depósito das contas vinculadas do FGTS. Isso é uma coisa importante que vocês sabem. Eu não tenho o número de 31 de dezembro, eu tenho de 30 de junho. Era 388 bilhões em depósitos nas contas vinculadas e 380 bilhões de financiamentos concedidos, sejam de financiamentos as habitações, saneamento, mobilidade, tudo isso. Ou seja, é uma coisa muito igual. O que que tem a mais? O que que existe a mais é aquilo que chama-se o patrimônio do fundo, que foram recursos que vieram sendo alocados ali, como, por exemplo, o 10% a mais do depósito, quando a gente faz a dispensa vazia, a dispensa de um funcionário.
O resultado anual do fundo,
uma série de coisas, vamos dizer, você veio colocando e agregando. E tem uns 120 bilhões nesse patrimônio do fundo. No instante que você saca 40, você tira a liquidez. Sabe, vamos dizer, o patrimônio do fundo até não pode, não sei, mas você tirou o que tem de disponível, porque você tirou o que ele tinha na conta e ficaram os financiamentos e o depósito nas contas vinculadas. Uma coisa muito parecida. Então, por isso que você perde fôlego para continuar pisando no acelerador de financiamento.
Temos aqui uma pergunta da Bianca Alvarenga, do portal 6 Minutos. Gostaria de saber se a redução do saldo de depósitos da poupança preocupa o setor e se há risco de faltar recursos para o financiamento nos próximos anos.
Posso falar, Zé Carlos?
Excelente. Deixa eu falar. Essa aqui é o que eu mais gosto, se me permitem. Essa aqui. É, Bianca, quando a Sebic há muito tempo defende que o financiamento das pessoas deveria estar vinculado a um índice de preço e não a TR, exatamente para não faltar dinheiro. O que ocorre? Hoje, o mercado estava dominado por financiamentos vinculados a TR. Só que TR é um número que ninguém acredita, porque é um número que ele é criado dentro de um gabinete. Ele não é um número que você saia por aí e tenha um número certinho. É, aí é o seguinte, quando você passou a financiar, por exemplo, em IPCA, esse dinheiro se recicla. Você financiou em IPCA para uma pessoa, você junta aqueles papéis, faz um título, vende esse título no mercado e você repõe o dinheiro dentro do caixa da instituição financeira. Então, isso que você pergunta não nos preocupa exatamente por causa disso. Mesmo que a poupança, de alguma forma, fraqueje, o volume de recursos que podem vir para o crédito imobiliário é uma coisa muito grande. Celso, por favor.
Eu só vou complementar dizendo o seguinte. Nós fizemos um evento em 17 de fevereiro aqui em São Paulo, a Sebic, né, com a participação da BCIP, com a participação do Banco Central, de outros players, e não existe nada no radar que diga que vá faltar dinheiro da caderneta de poupança para o financiamento. Muito ao contrário. O apetite dos bancos e a melhoria de financiamento que está acontecendo, banco a banco, a competição que está havendo, tanto para os financiamentos de aquisição como para os financiamentos de produção, demonstra que não existe preocupação com essa arrecadação negativa que acontece por alguns meses, a arrecadação positiva por outros. O que interessa dizer é o seguinte, os recursos da poupança, grande parte deles estão aplicados, a inadimplência é baixa, e a carteira de financiamento imobiliário hoje, nos ativos dos bancos, é a maior carteira de pessoa física que os bancos têm. Então, eu não tenho esta preocupação, não tem nada no radar que possa indicar que nesse ano de 2020 e nos anos próximos, aí, se a gente continuar com esse cenário, vá faltar dinheiro do SBPE. E aí complemento com o que o Zé Carlos falou. Quer dizer, nós temos uma série de coisas acontecendo. Por exemplo, o ano passado, quase 4% das operações concedidas, apesar de ter começado muito tarde a questão de índice de preço, quase 4% das operações concedidas já não foram em TR. Então, a gente vai ver esse ano, esse número vai crescer. O ano que vem vai crescer mais ainda. E isso fica muito fácil de reciclar no mercado de capitais. Não existe, à exceção do FGTS, não existe no setor imobiliário nenhuma expectativa de falta de recurso. Abundante e barato.
É só para completar. A gente acostumou ao longo dos anos algo que era uma jabuticaba, que só tinha no Brasil, que é o mercado imobiliário dependente da caderneta de poupança. Hoje, pelas taxas de juros Selic, pelas novas modalidades de financiamento, ele faz parte do mercado de capitais. E aí, esse volume é imensamente maior.
Mais alguma pergunta, pessoal?
Mas, presidente, em relação ao seguinte, vocês têm colocado que a casa imobiliária fica numa aposta do campo do governo. Aí, eu só queria discutir essa perspectiva, se vocês estão vendo isso acontecer na prática, a Caixa teve que usar Mas tem algum outro uma questão em jogo, que está sendo conversado, ou alguma coisa que vocês queriam que o governo tomasse como atitude prática para terminar o setor 2020?
Nossa, as perguntas de vocês são as melhores que eu recomendo. Vamos lá. Existe uma inércia total a respeito disso. É indiscutível. Hoje, um ano e dois meses depois, nós não temos ainda uma política habitacional para habitação de interesse social. O que que nos deixa com muita esperança? É o novo ministro. O novo ministro entrou, já nos chamou. Essa semana nós temos reuniões, tá? E ele está querendo, com a maior brevidade possível, sim, lançar um programa de habitação de interesse social. Porque eu insisti desde o começo nesse ponto, sabe? Que é assim, onde está o maior mercado, 90% do déficit, não está tendo a evolução compatível com o tamanho do mercado. Muito pelo contrário, ele está retraindo. Quem está puxando é o caderneta de poupança, que é a classe média. Né? Vamos dizer, mas onde que está a maior necessidade de habitações, não está. Isso, agora, estamos acreditando muito que isso irá se resolver nos próximos 1-2 meses aí. Nós achamos que isso será resolvido e teremos sim um programa habitacional. Por quê? Voucher não é programa habitacional. Voucher não é nada mais do que você querer fazer uma ação localizada de algumas mil unidades por ano. Estou falando de como é que eu vou combater 6 milhões, de 7 milhões de déficit habitacional com um voucherzinho. Isso não existe. A lei da oferta e da procura. Se eu não ofertar, que é isso que eu estou falando agora, se eu não ofertar, eu não tenho, não consigo atender a demanda. O preço sobe, pobre, vai ficar fora da possibilidade de comprar uma casa. Aquele outro programa também, com terrenos públicos, é uma ideia muito legal, mas ele não tem, vamos dizer, volume, ele não tem escala para o que se precisa para atender o programa do Brasil.
Então, a informação que vocês querem do Mercado da Vida é para sair nos próximos meses e que não
lembro
essa ideia do voucher que estava sendo...
Não, o voucher pode ser, o que a gente sempre combateu é o seguinte, voucher não é um programa habitacional. Ele pode ser uma ação dentro de um programa habitacional.
Pontual
em algumas regiões para atender alguma coisa. Deu uma catástrofe qualquer em Minas Gerais, precisa rapidamente encontrar a casa, vai ali e solta meia dúzia de voucher. Ok, mas não é para ser um programa habitacional, isso não existe. Eu vou te dar uma outra coisa muito importante. Tem alguém do Correio ou não? Não, né? Mas há poucos dias teve uma matéria no Correio Brasiliense que mostrava a diminuição de assassinatos aqui no Distrito Federal. E o tema principal que ele colocava ali, um especialista falando, a diminuição do crescimento desordenado da cidade. O que que essas coisas fazem? Eles provocam um crescimento desordenado das cidades. Não existe um planejamento. Não existe uma forma de você fazer. São ocupações, né? São ocupações. Na verdade, o voucher conseguiria comprar o quê? Aquela casa que, pela lei da regularização fundiária, estava em locais de invasão e se transformaram em legalizadas. É essa que ele vai conseguir comprar. Você acha que 50, 60 mil reais vai comprar o quê? Né? Não compra nada. Não compra nada. Né? Então, isso que ele conseguiria comprar. Então, como ação dentro de um programa nacional, ok. Não como um programa, é lógico, é isso. Eu vi pela imprensa, não falei sobre esse assunto com o ministro. Nós falamos com o ministro de coisa para frente, de como é que a gente faz para frente e como é que resolve as travas de hoje. Nós temos que trabalhar em dois sentidos. Um, o hoje, o ontem até, que esse problema que eu falo a vocês de falta de recursos para poder contratar, que existe o processo da venda feia que não consegue contratar, e tem um outro que é o de médio e longo prazo, que é como que a gente faz um programa habitacional para o Brasil. Porque a gente tem que entender um outro negócio também importante. Minha Casa Minha Vida é um programa limitado à aquisição. Você tem várias formas diferentes de entregar um teto para uma pessoa. O conceito de moradia da ONU, moradia é habitar. Você pode entregar leasing, direito de uso, lote urbanizado, revitalização de centros urbanos, aquisição, você tem uma série, locação social, você tem moradia temporária, Você tem uma série de formas diferentes. Isso sim é um programa habitacional, como qualquer país do mundo faz. O Minha Casa Minha Vida, ele foi criado em 2009 como um programa anticíclico. E ele carrega vícios devido à sua origem, que ele tem que ser, vamos dizer, ajustado, claro. Então, vamos dizer, grandes conjuntos para construir, para gerar emprego, que precisava de imediato, é uma coisa que tem que ser revista. Então, algumas coisas que precisam ser revistas, por exemplo, assistência social para as pessoas que vão morar nesses conjuntos também precisam ser revistas, né? Sabe? Então, são coisas que têm que fazer parte de um programa, efetivamente um programa.
O senhor acha que com todas as discussões ainda, o ministro surgiu recentemente, é possível ter algum lançamento breve, assim, 2 meses?
Tenho convicção. Eu apostaria que rapidamente nós teremos um novo programa habitacional para o Brasil.
Presidente, o Nelson Garrone, do My News, do portal My News, pergunta. Os setores produtivos reclamam do sistema de impostos brasileiro. Existe alguma reclamação por parte do setor imobiliário? E vocês têm alguma reivindicação para a reforma tributária?
Com relação à reforma tributária, a nossa posição é simples. A gente não concorda que leve a conta para ser paga por quem gera emprego e quem produz investimento. Esta é a coisa. Quando você trabalha só com valor agregado, e tributa somente isso, sem trazer junto desoneração de folha de pagamento, você está onerando quem gera emprego e desonerando quem tem robô trabalhando. Então, a gente tem que ter muito cuidado, sim, com relação à reforma tributária. Com relação à tributação da habitação, é claro que tem um monte de ajustes que precisam ser feitos. Existe uma série de coisas. Principalmente, a gente poderia, não só tributário, mas eu te diria até que no aspecto burocrático, no aspecto de transações, de demora das coisas, a gente fez um estudo há uns 3, 4 anos atrás, que mostrou que 12% do valor de venda do imóvel é o excesso de burocracia. Isso é algo que eu, como cidadão, me choca de ter que pagar uma conta dessa. Não é custo de material, de mão de obra, não. Isso aí. E o tributário também vem junto. Isso aí.
Custo Brasil também?
Custo Brasil há poucos dias. A gente entregou um trabalho aí que comprova que 22% do custo do Brasil equivale a 22% do PIB.
Está alguma pergunta mais? Ok. Permanece aqui à disposição.
Mas como se fosse, fica tranquilo.
Pode fazer quebra-queixo para quem precisar, virar o microfone.
Você pode. Sem quebrar o queixo.
É só o nome.
Ok.
Bom, eu acho que estamos encerrando a transmissão agora aqui, né, Celso? Mais alguma coisa, Celso?
Não, eu vou me preparar aqui para o próximo evento.
Tá bom. Muito obrigado a vocês que nos assistiram, muito obrigado que vocês estão aqui.
Um abraço a todos.
Aqui, que a gente não tenha problema. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas logo em seguida a gente fica à disposição, vocês já sabem. Tá bom? Obrigado a vocês.
Acho que pode ficar sentado mesmo ali.
Tá. Mais confortável para mim, né? Eu gostei da tua, viu? Eu fico sentado, né? Ser elegante com os meus visitos.
Só falta entrar um maquiador aí.
Não é que ela entrou antes.
Eu vou sair daqui, que eu vou chamar o pessoal para montar o Instagram agora aqui.
Tá legal, beleza.
Um abraço.
Nós vamos fazer você não prefere em pé, não?
Pode se sentar.
Porque ele vai falar para um lado e para o outro.
Alô?